Se Deus quiser, semana que vem nós temos já Purim. Então vamos falar um pouco a respeito de Purim. Este ano, Purim cai no Motzei Shabbat, quer dizer, sábado à noite e domingo. E por conseguinte, nós vamos ter que antecipar o jejum que seria na véspera de Purim, que no caso é Shabbat. Então, antes de mais nada, nessa época nós lemos essas quatro porções especiais. Uma já lemos semana passada, que foi Parashat Shkalim, Parashat que fala sobre o meio shekel, a doação de meio shekel que era feita na época do templo, nesta época, que era usado para poder fazer as oferendas e o serviço do templo diário. E isso já lemos, então. Agora, na semana que está vindo agora, Shabbat, nós temos a porção de Zachor. A porção de Zachor é a ordem que a Torá dá, a mitzvah que a Torá dá, de lembrar aquilo que Amalek fizeram com o nosso povo quando nós saímos do Egito. E a mitzvah de apagar a lembrança de Amalek, existe uma mitzvah da Torá de acabar com esse povo. Nosso povo enfrentou Amalek diversas vezes. E uma vez que uma destas vezes é justamente o Haman, que era do povo de Amalek, descendente de um dos chefes de Amalek, é por isso que nós lemos a respeito desta mitzvah às vésperas de Purim. Esta leitura é a única leitura da Torá do ano inteiro que é obrigação pela Torá de todos ouvirem esta leitura. Homens, certeza, e conforme muitas opiniões também, as mulheres têm a obrigação de ouvir Parashat Zachor. Todo o resto da leitura da Torá que nós fazemos, todo o Shabbat, é uma instituição do Moshe Rabbeinu para que seja lida toda semana alguma parte da Torá. Mas a obrigação de ouvir diretamente do Sefer Torah é para Parashat Zachor, uma obrigação da Torah de se ouvir todos os anos, uma vez por ano pelo menos, uma vez por ano, e por isso que se lê logo antes de Purim, já que tem a ver com a festa de Purim. Nessa mitzvah, as pessoas têm que se concentrar, prestar atenção na leitura, e aquele que vai ler na Torá deve ter intenção em incluir todos na mitzvah. E as pessoas que estão ouvindo devem também prestar atenção naquilo que ele está lendo. Depois nós vamos ter ainda Parashat Pará, que é a porção que fala sobre a mitzvah de Pará do Má Vaca Vermelha, que é a forma de se purificar para poder entrar no templo. Então, como está chegando o mês de Nissan, se lê isso, porque afinal de contas era necessário isso para as pessoas poderem fazer o Korban Pesach. Depois disso tem ainda Parashat HaChodesh, que é logo antes de Rosh Chodesh Nissan, que fala sobre a mitzvah do calendário judaico, a mitzvah do primeiro mês que nós recebemos quando estávamos ainda no Egito, que também tem a ver, obviamente, com o mês que vai estar chegando, o mês de Nissan. Como nós falamos no começo, existe um jejum. Esse jejum é na véspera de Purim. Purim é dia 14 de Adar. Dia 13 de Adar é jejum. Esse jejum é chamado Ta'anit Esther, jejum de Esther. Por que ele é chamado jejum de Esther? Não tem nada a ver com aquele jejum que aparece na Megilá, que fizeram 3 dias de jejum. Não tem nada a ver com isso. Esse jejum foi na época de Pesach, na véspera de Pesach e nos dias de Pesach. Nós estamos aqui falando sobre o jejum que foi feito no dia da batalha. Afinal de contas, o decreto do Haman era aniquilar o povo. no dia 13 de Adar, e depois, com toda a volta que deu a história, com o milagre que Deus fez, o Ahasuerus lançou uma nova lei, que as pessoas podem se defender, os judeus podem se defender e matar todos aqueles opressores. Então, quando foi essa batalha? No mesmo dia, dia 13 de Adar, o dia que estava prevista a aniquilação do povo, foi o dia que o povo pôde se defender desses inimigos. E um dia de batalha, um dia de luta, um dia de defesa, é um dia que precisa se rezar bastante para se ter sucesso. E por isso afixaram naquele ano que esse dia vai ser um dia de jejum, para que Deus ajudasse nessa batalha. E a partir de então decretaram nossos mestres que essa data vai sempre ser um dia de jejum, para lembrar desse fato que quando nós rezamos de coração para Deus, Deus nos atende e Deus nos salva dos nossos sofrimentos. Então, esse jejum seria no dia 13 de Adar, sempre é. Mas como esse ano, 13 de Adar, vai ser Shabbat, não dá para jejuar no Shabbat. Não dá para jejuar no domingo, que é Purim. Então, se jejua antes. Quando que é o antes? Sexta-feira. Não vai se agora criar um jejum na sexta-feira, para não se entrar no Shabbat com fome. Então, o jejum é antecipado para quinta-feira. Então, na quinta-feira, vai ser jejum, é dia 11 de Adar, mas é jejum Tanit Esther, jejum de Esther. Então, nesse dia, não se pode comer, não se pode beber, desde a aurora até o momento do anoitecer, a saída das estrelas. No caso, esse ano, para a cidade de São Paulo, começa o jejum 5 para as 5 da manhã, 4h55, e termina o jejum às 7h05 da noite. Agora, nesse dia então temos Slichot, de manhã na reza, tem leitura da Torá, de manhã e à tarde, como todo jejum. Se costuma dar mais tzedaká por seu jejum, como sempre, no jejum se costuma dar mais tzedaká. E ainda por cima temos mais um detalhe interessante, que se costuma fazer também no dia de Tanit Esther, que é o costume de Machatzit HaSheker. Por que costume? Porque hoje nós não temos essa lei, não temos o templo. Meio shekel, como nós falamos antes, era doado para o templo sagrado. Hoje que nós não temos o templo sagrado, se costuma dar meio shekel em lembrança a isso que se fazia na época do templo. Então se costuma dar meio da moeda local ou meio de alguma moeda que seja. E se costuma dar 3 moedas, 3 metades. Por que isso? Porque em Parashat Terumah, quando aparece sobre a doação para o Mishkan, o tabernáculo, está escrito 3 vezes a palavra doação, que naquele momento de fato houve 3 doações diferentes, então costuma-se dar 3 moedas de meio para a tzedakah. E algumas pessoas costumam também que se dá o valor de meio shekel. Meio shekel, não meio shekel israelense hoje, hein? Meio shekel, não, shekel é uma moeda da Torá. O shekel, o meio shekel são 9,6 gramas de prata. Então se costuma dar o valor correspondente a esta prata, que no caso, para a cotação do momento, são 18 reais, um pouquinho menos, 17, alguma coisa, 18 reais arredondando, é o valor de meio shekel no momento. Como essa moeda é uma moeda de prata, o meio shekel, então, muitas comunidades se costuma pegar um half a dollar, meio dólar, que era feito de prata. Hoje em dia não é feito de prata. Teve uma época nos Estados Unidos que o meio dólar era feito de prata. Então, alguns lugares se guardou essas moedas para poder fazer essa mitzvah com meio dólar de fato de prata. Então, a forma de se cumprir essa doação funciona da seguinte forma. Ou você dá meio que for, meio real, meio dólar, meio shekel de hoje, meio do que for, três moedas. Essa é uma forma de se fazer esse costume. A outra forma, se na sinagoga você reza, tem meio dólar de prata, então você comprar essas três moedas de meio dólar, então você vai pagar um dólar e meio vezes a cotação do dia do dólar, que está mais alta hoje em dia, mas que seja. Então você paga lá na bandeja, você põe o dinheiro para comprar esse um dólar e meio, você ergue, mostrar que você está comprando mesmo, são suas agora, você pagou por elas. E aí você vai depositar elas na bandeja. E uma outra forma ainda é você pagar por essas moedas o quanto vale meio shekel. Quer dizer, o quanto vale 9,6 gramas de prata, esses 18 reais. Então você põe 18 reais, pega as três moedas, adquiriu elas, que afinal de contas elas valem até menos do que isso, mas você está pagando também o quanto vale o meio shekel de fato. E aí você fala, Zecher lemachatzit shekel, em lembrança ao meio shekel, e deposita essas moedas na bandeja, e assim, pronto, cumpriu. Quer dizer, não precisa fazer um grande negócio, é só uma lembrança ao meio shekel. As mulheres também podem fazer, não são obrigadas, mas também podem fazer. E as crianças não são obrigadas a fazer, mas se o pai começa a fazer meio shekel pelas suas crianças, pelos seus filhos, ele deve continuar fazendo sempre, até o filho já ter bar mitzvah e o filho faz sozinho o meio shekel, ou o que seja. Quer dizer, se a criança já vem na sinagoga, pode dar para ela fazer também, não tem nenhum problema. Ela dá o meio shekel, e isso então, como nós falamos antes, é só uma lembrança a isso que se fazia na época do templo. Então, geralmente, quando cai o jejum junto com o Purim, um seguido do outro, o Machatzit HaShekel se costuma fazer antes de Minchá, do jejum. Se não fez, faz depois. Pode fazer depois na Megillah, pode fazer de manhã também. Não tem nenhum problema, não tem um horário específico. O costume é se fazer antes de Minchá, do jejum. Então, no caso, esse ano que nós temos um jejum antecipado, então já na quinta-feira à tarde, antes de Minchá, se faz o Zecher Machatzit HaShekel. As pessoas que não conseguiram fazer e querem fazer depois, podem fazer também no Motzai Shabbat, ou no domingo. E isso, deixando bem claro, não tem nada a ver com a mitzvah de Purim, de dar tzedaká para os pobres, Matanot Levionim. Se Deus quiser, depois a gente vai falar sobre isso. Não tem nada a ver com meio shekel. Meio shekel é uma história, Matanot Levionim, mitzvah de Purim, é outra história totalmente. Só para finalizar, também consta nos livros que é ideal, no dia do jejum de Esther, falar o capítulo 22 dos Salmos, Lamnatzeach ala Yelet HaShachar, que é o capítulo que a Esther falou quando ela entrou para falar com a Hashverosh. Não nessa data, na data que ela entrou, que era em Pesach, mas ela falou esses Salmos para pedir ajuda para Deus. E existe uma coisa grandiosa em se falar esse capítulo no dia que é o jejum de Esther, afinal, o jejum, e nós usamos as mesmas preces que a Esther fez para pedir para Deus também por nós. Consta nos livros de Kabbalah que o decreto do Haman não só não foi anulado aqui embaixo pelo Ahasuerosh, também lá nos céus o decreto não foi anulado. E por isso que nós todo ano temos que jejuar esse jejum de Tanit Esther, o jejum de Esther, para pedir para Deus para, por favor, acabar com esse decreto que ficou lá em cima. Infelizmente, ao longo das gerações, aconteceram algumas tragédias. Entre elas, algumas foram atribuídas a esse decreto do Haman. Então, por isso que se reza. E aí mais um motivo para falar justo o capítulo de Salmos que a Esther falou quando foi falar com a Hashverosh. Afinal de contas, nós estamos pedindo para que Deus anule esse decreto do Haman.